Bom dia, ouvintes da Lagoa FM. É um prazer imenso estar aqui contigo para compartilhar um pouco como foi a nossa reunião do Circuito das Águas, das Tropas e do Mate. Muito obrigado pelo convite e pelo espaço.
Bem produtiva a reunião.
Sim, foi bem interessante. Eu vou fazer aqui trazer algumas informações para quem está nos acompanhando, escutando, poder entender um pouco. Esse projeto do circuito ele iniciou em 2023 por uma iniciativa da Emater, por meio do extensionista Ilvandro, que ele é natural de Lagoa Vermelha,
Sim.
inclusive, mas ele desempenha um papel aqui na região bem forte também. E aí, naquela ocasião, ele apresentou essa ideia de criar uma rota turística integrando determinados municípios aqui da região, interligando elementos de cada um desses municípios. Então, das águas, a gente tem de Barracão, Machadinho, das tropas, por Lagoa Vermelha e nossa região ter sido caminho de tropeiros também. E do Mate, por agora até mesmo recentemente, a região de Machadinho e Barracão recebeu a indicação geográfica do chimarrão, né? Como referência nacional do modo de fazer do chimarrão. E com isso, e além disso, tem uma contextualização histórica que inicia no município de Gentil. Então, esse circuito das águas das tropas e do Mate, ele compreende sete municípios que passa por Gentil, Mato Castelhano. Agora não me recordo se não é Mato Castelhano primeiro, talvez. Então vamos lá. Mato Castelhano, Gentil, Caseiros, Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, Barracão e Machadinho. Então seria esse percurso de sete municípios, né?
São sete municípios que fazem parte desse projeto.
Desse projeto, isso aí. Então, lá em 2023 se começou essas primeiras aproximações, né? As conversas, o entendimento dessa possibilidade. O Ilvandro apresentou às administrações municipais daquela época qual que seria o projeto, apresentou a contextualização histórica, a visão de desenvolvimento também, e os municípios abraçaram. Porém, o ano passado, 2024, foi um ano eleitoral. Então, o ano eleitoral ele tem suas peculiaridades, até mesmo para investimento financeiro em novos projetos. Ou até mesmo divulgação de novos projetos, de algo que nunca havia sido feito pelos municípios. Então, o ano passado ele acabou sendo um ano mais devagar, vamos dizer assim, para o circuito, mas em paralelo entrou a figura do SEBRAE. Daí, o ano passado, o SEBRAE, as consultoras ali de Passo Fundo, elas trabalharam nos negócios desses municípios, nos negócios locais de cada um dos municípios, fizeram um diagnóstico para entender como que esse circuito estaria estruturado hoje para receber visitas, para receber grupo de turistas. Que, claro, por ter um percurso de distância, né, percorrer vários municípios, ele acaba sendo o circuito que ele vai, é mais de um dia de visitação, obviamente. Então, as consultoras do Sebrae fizeram esse estudo que apresentaram agora nessa reunião de 2025, então, essa primeira reunião. Então, para a gente entender como que tem sido, como está sendo o andar da carruagem do projeto, né? E aí agora, Demar, nessa reunião de 2025 que aconteceu em Lagoa Vermelha, ela teve o objetivo então de apresentar, porque o que aconteceu? Em grande parte dos municípios houve mudança de prefeito ou até mesmo mudança dos gestores das pastas ou de turismo ou enfim de onde o turismo está ligado. Então, o objetivo foi reapresentar esse projeto, repactuar com os municípios. Olha, foi aberto pelo Ilvandro, aberto da se os municípios têm interesse em continuar. E aí pensar a partir de agora, como encaminhamentos foi conversado, como que vai ser o trabalho do grupo nos 4 anos, né? Então, como a gente tem esse período de 4 anos, qual vai ser nosso planejamento estratégico? O que não foi definido, mas novas reuniões online. Então, essa reunião presencial, a gente se conheceu, né? Então, novas reuniões online vão ter para a gente repensar como que vai ser o trabalho dos municípios em prol do circuito das águas, das tropas e do mate.
Todos os municípios que fazem parte desse projeto estiveram representados?
Sim, todos os municípios. Inclusive, Gentil, nós tivemos a presença do prefeito, do atual prefeito de Gentil. Nós tivemos Mato Castelhano também presente. E tu vê, tem uma curiosidade, Edmar, desse circuito, que a gente, aqui em Lagoa Vermelha, nós sempre estamos referenciados na Amunor, nos municípios da região da Amunor, que é do Norte Gaúcho.
Sim.
E aí, Mato Castelhano e Gentil fazem parte de outra região. Apesar de ser muito próximos de nós, eles fazem parte de outra região. É da região do Alto Uruguai, se eu não me engano, que é a mesma de Passo Fundo.
Sim. E como é que se engajaram nesse projeto?
Na verdade, foi... trago aqui a figura do Ilvandro, eu acho que foi muito da cabeça dele mesmo, da idealização, porque ele entendeu dessa contextualização do Mato Castelhano. Eu trago aqui, vou compartilhar contigo e com os ouvintes, Ademar, mas claro que é um conhecimento que eu escutei do Ilvandro, não tenho muita propriedade para falar sobre isso. Mas o que acontece? O nome do município Mato Castelhano, ele está referenciado, inclusive, em quando ainda o Rio Grande do Sul era dividido, que a metade pertencia aos portugueses e a metade pertencia aos espanhóis. Isso ainda do Tratado de Tordesilhas, uma coisa muito antiga, dos anos de 1700. Então, quando a gente fala em Mato Castelhano, e por que que Gentil entrou? Gentil tem uma comunidade chamada Campo do Meio, que era um campo neutro da guerra. E depois Caseiros, já que pertencia, né, posteriormente veio a pertencer ao território de Lagoa Vermelha também, era vamos dizer assim, um campo dos portugueses. Então, essa união de Mato Castelhano, Gentil, Caseiros e segue por Lagoa Vermelha, traz desse resgate histórico dos períodos de mais de 200, 300 anos, e que, apesar de muito distante, está ligado até hoje à nomenclatura do município, por exemplo, né? Então, a gente está falando de uma história de 1700, 1600, mas que está presente ainda em Mato Castelhano pelo nomenclatura. Então, ali foi pegado essa... Como que surgiu foi justamente por essa pesquisa, esse entendimento histórico, e que segue trazendo para as contextualizações do período dos tropeiros, que passa por Lagoa Vermelha, passa por Capão Bonito, e também segue com essa conexão das águas da nascente do rio Uruguai, que é um... ali o município de Barracão tem trabalhado bastante nisso, tanto da catalogação das cascatas que tem no município, quanto nessa discussão dos entroncamentos do rio Uruguai ali. E, por fim, então, se vai para Machadinho, onde tem as águas termais também, que aqui em Lagoa a gente também tem, e da erva mate lá, que a gente tem acompanhado, que o Ilvandro, inclusive, nos trouxe esse termo, que é o Ilex Turismo, que é o turismo a partir da erva mate. Então, são várias, vamos dizer assim, a partir de vários entendimentos, uma série de leituras diversas que se construiu esse caminho e se está trabalhando para estruturar. Mas o que acontece também, Ademar? A gente, enquanto gestão municipal, enquanto integrantes do grupo, nós entendemos que é um caminho longo para se percorrer para um dia se efetivar. Então, muitas vezes eu mesma me vejo tipo, poxa, mas a gente já está há 2 anos trabalhando, o que que efetivamente conseguiu, como que isso vai para frente? É demorado, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento que sim, que é um trabalho mais demorado, mas a gente tem que estar sempre trabalhando para ter continuidade, para quem sabe, daqui 4 anos a gente realizar a primeira excursão, daqui 10 anos a rota já está mais conhecida no estado, daqui 15 anos se consolidar. Então, é um entendimento necessário para a gente seguir trabalhando também, né? O Ilvandro, trago bastante o nome dele porque ele acaba sendo a referência.
Sim.
Ele trabalhou bastante.
E ele é um grande entusiasta.
Sim, sim. Ele nos ajuda bastante. Então, até às vezes, quando eu tenho alguma dificuldade... A gente, no dia a dia, a gente, né, encontra dificuldades. Eu chamo ele, troco uma ideia, ele já me dá uma animada para seguir em frente, assim. E aí ele comentou de Machadinho, que ele, lá no ano de 1994, a partir de um estudo que ele fez junto com a Imater lá, ele apresentou para o município que o turismo e a erva mate seria um dos caminhos para o município seguir ter desenvolvimento. E aí, naquela época, chamaram ele de, né, que estava viajando, né?
Sim.
E, na verdade, foi algo que foi se desenvolvendo, se caminhando, e tu veja agora, 30 anos depois, já é uma realidade. Então, foram 30 anos de desenvolvimento, né? E é o que... Eu acredito que a gente não pode perder essa visão no futuro. Isso. Né? A gente está trabalhando, fazendo esses passinhos agora, por quê? Porque nós acreditamos que sim, que a nossa região é muito rica culturalmente, que nossa região tem muito a contar sobre a história do Rio Grande do Sul, dos nossos povos, das nossas origens de fato, né? Eu acredito muito nisso, Ademar, pessoalmente falando. Porque a gente tem, por exemplo, as regiões da uva e do vinho, da Serra Gaúcha, que é maravilhosa, que assim tem municípios maravilhosos, eventos maravilhosos, histórias maravilhosas. E eles estão alicerçados na história da imigração, né? Então, tudo lá advém da imigração, dos povos, tanto da Alemanha, Europa e tudo mais, Itália e tudo mais. E a gente tem muito a contar sobre a nossa origem daqui mesmo, né? Que é da nossa miscigenação, que é dos povos, que a nossa imigração, na verdade, ela veio mais dos portugueses, dos espanhóis, do que, de fato, dessa imigração mais recente. Então, eu acredito que a gente tem muito a desenvolver, a olhar, a estudar, para se chegar nesse desenvolvimento. Ah, e tem uma coisa que tu falou, Ademar, no início, que eu acho bem legal comentar aqui na rádio também, que é olhar para o turismo como região.
Sim.
E a gente, enquanto município, muitas vezes acaba se preocupando com nossos problemas locais e não entende a importância de se pensar que se todos os municípios que estão ao meu entorno se desenvolverem, tiverem atrativos de turismo, o meu também vai desenvolver. Então, isso a gente fala do circuito das águas, das tropas e do mate. A gente fala da Amunor, que aí entra a rota das araucárias, que isso, a Amunor hoje ela está em desenvolvimento de, quem sabe, ter um profissional dentro da Associação dos Municípios focado no desenvolvimento da região das araucárias. E a gente também faz parte da região dos Campos de Cima da Serra, junto com a Muxer, que é ali de Vacaria. Então, nós temos trabalhado nessa ideia de regionalização, nessa ideia de conexão com os outros municípios, para se chegar num lugar que a gente possa vir aqui e falar dos frutos que já estão sendo colhidos desse trabalho.
Isso mesmo. O SEBRAE também está engajado nesse processo?
Sim, o SEBRAE também. Ele foi convidado ano passado pela Imater, para entrar mais nessa parte do desenvolvimento dos negócios, do empreendedorismo, da melhoria mesmo, tanto dos negócios locais que já existem, quanto do desenvolvimento também. Então, eles fizeram esse primeiro trabalho visitando esses 7 municípios, que eu vou retomar aqui então, que é Mato Castelhano, Gentil, Caseiros, Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, Barracão e Machadinho. Então, as consultoras visitaram empreendimentos que foram indicados desses 7 municípios e apresentaram um diagnóstico para nós. E aí, agora, a gente vai analisar se vai ser dado continuidade a um trabalho com o SEBRAE, que aí envolve uma contratação, envolve investimento de recursos financeiros também, para ver né, qual que vai ser o próximo passo junto ao SEBRAE. Em paralelo, também, Ademar, na nossa reunião do circuito, foi deliberado para a gente escolher uma nova diretoria, porque existe uma associação do circuito. Então, foi deliberado para ser escolhida, eleita uma nova diretoria, para assim poder registrar essa associação como CNPJ, para que a gente possa utilizar ela daqui para frente, que ela possa ser o ente jurídico representante desse circuito. Uhum. Então, só que, por exemplo, se a gente for, se os municípios forem fazer convênio com essa associação, ela precisa ter um ano de existência. Então, a gente vai trabalhar efetivamente agora para formalizar, para que a gente possa, daqui a um ano, poder aportar recursos na associação para que ela possa fazer a gestão desses, por exemplo, o contrato com o SEBRAE, que seja com a associação, que a gente possa ter investimentos de fato e um passinho, ir caminhando um passinho por vez.
Isso mesmo, um passinho de cada vez. Então, as próximas reuniões serão online.
Isso, a gente não tem ainda...
Já ficou marcada a próxima?
Não, não ficou marcada.
Ainda não?
Ainda não. Nós, não ficou definida a data, mas em breve a gente vai, acredito que vai manter reuniões mensais, mas o grupo do WhatsApp ali com os gestores acaba tendo bastante...
Troca de informações.
Isso, troca de informações, bastante frequência. Então, é bem produtivo, assim.
Isso. Que bom. Obrigado, Natália.
Muito obrigada, Demário. Obrigado pelo espaço e estamos à disposição. Um abraço a todos os ouvintes.